A doutora Samantha Monteiro, da Defensoria Pública. Tem que saudar as pessoas que vieram aqui falar sobre a diabetes prevencional. Queria chamar também para compor a mesa, também com palestrante, a doutora Mônica, eu não sei se a pronúncia é essa, Jung, que é dos Sindicatos Médicos. Chamar também membro da ADILA, que é a Associação do Pessoal com Diabetes, que é na Lagoa, para compor a mesa, a jornalista Sheila Vasconcelos. Faltou alguém, né? Porque às vezes eu costumo fazer para um bico e esquecer alguém. Não, não, não. Nós vamos aqui, obviamente, ao longo da nossa audiência, registrar aqui algumas presenças, algumas apresentações de entidades. Já está aqui o nosso companheiro Roberto Pereira, do Fórum de ONGs de Atenção à Tuberculose. A gente vai citando aqui ao longo da audiência. Mas eu queria aqui, antes de passar ao meu companheiro doutor Julianelli e depois aos nossos palestrantes, agradecer de novo a presença de todo mundo e dizer o seguinte: cada um de nós, se for ver aqui a motivação de cada um, levou cada um aqui a estar interessado, militar nesse grande problema de saúde pública. Já chamava para a mesa também o deputado Tio Carlos, que também faz parte da frente. Cada um deve ter tido algum tipo de motivação, né? Eu queria justificar, no meu caso, eu tive pelo menos dois. Aqui na Assembleia, já há alguns anos, eu tenho a impressão que nós estamos caminhando para 10 anos, instados por uma série de instituições da sociedade civil, nós propusemos e foi organizada aqui uma frente parlamentar de atenção, de apoio à discussão e ao controle da tuberculose e da AIDS. E a gente montou aqui a frente por conta de uma cobrança positiva de um conjunto de instituições da sociedade civil, né, o Fórum de ONGs focados nessas duas questões. E a gente tem tentado, aqui na Assembleia Legislativa, vários deputados, diversos partidos, apoiar essa luta. E a gente sempre falou, eu acho um absurdo que o Rio de Janeiro detenha o campeonato extremamente desonroso de ser a pior unidade da federação em mortes por tuberculose, e essa questão não tenha a publicização ou a priorização do ponto de vista de quem propõe e coordena a saúde pública no estado, que deveria. Esse ano a gente remontou a frente e aí foi cobrado por algumas pessoas, uma delas está aqui, é a Ângela, que está organizando essa, ajudando a organizar essa audiência pública, também do gravíssimo problema que é a diabetes. Eu achei até curioso, porque o pessoal, quando a gente montou à frente tuberculose e AIDS, o pessoal diz que a primeira causa-morte do pessoal com AIDS é tuberculose. E aí alguém falou, e a segunda causa-morte é diabetes. Entendeu? Então, primeiro eu quero ser justo, quer dizer, a gente aqui está tentando retomar uma preocupação, um trabalho que foi veiculado aqui durante muitos anos por um deputado aqui da Casa de vários mandatos, que foi o deputado Newton Salomão, que era debruçado nessa questão. A outra questão é a questão de ordem pessoal, né? Eu, por acaso, fui ver, eu sou ligado ao Sindicato de Telecomunicações, e descobri que vários companheiros de diretoria são diabéticos. A gente foi ver numa pesquisa que foi lá, um que não sabia que era e depois descobriu o que era. Eu perdi a minha primeira esposa, 61 anos de idade, em janeiro desse ano, estava falando com o Galate ainda há pouco, enfermeira, profissional de saúde, diabetes. Então, a gente não entra na questão por uma questão só pessoal, mas eu acho que as experiências pessoais também ajudam. Então, eu queria dizer que essa audiência, ela reflete a busca de um compromisso mais efetivo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de estar ao lado dos gestores de saúde, dos profissionais de saúde, das entidades da sociedade civil que se debruçam no enfrentamento desse problema sério de saúde pública que é a diabetes. Quer dizer, a Assembleia Legislativa não se propõe, nem é a tarefa dela, estar à frente, liderar em uma luta desse tipo, mas eu acho que tem responsabilidade não de estar à frente, mas de estar ao lado de quem está nessa luta. Então, o objetivo, a preocupação dessa audiência pública é esse. É a autoria que já tem jogado um papel também cobrando os direitos diabéticos para ter mais um ator que se some nessa briga. Então, queria fazer essa fala inicial de justificativa, de apresentação do porquê da frente e porquê da audiência pública de hoje. E passar a palavra aqui a esse parceiro, esse companheiro, eu estou falando aqui, não é para rasgar, eu conheci ele pessoalmente aqui na casa, mas é dessas pessoas, num período em que o parlamento é tão atacado, tão agredido, tão visto por questões, às vezes, negativas, a pouca convivência que tem na casa já me fez respeitá-lo, não por ser da área de saúde, mas pela sua militância aqui como deputado. Eu queria passar aqui para a sua saudação ao deputado doutor Julianelli.
Bom dia a todos. Agradeço as palavras do deputado Gilberto Palmares, que preside essa frente. Deputado Tio Carlos, saúdo os demais componentes da mesa. E a honra de participar de uma discussão de suma importância para a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Essa casa, a LERJ, precisa, dentro da sua esfera de competência, como bem disse o deputado Gilberto Palmares, está ao lado das entidades que lutam pela melhoria da saúde, especificamente nessas áreas que são tão aflitivas para a população, principalmente a mais carente, devido à incidência delas na população e devido à quantidade de complicações que elas causam, né? Isso para não falar o custo que representam ao sistema público de saúde. É importante ressaltar também que nesse momento em que se reduzem as verbas da atenção básica, todos aqui que militam na área de saúde estão vendo isso acontecer, isso reflete diretamente no resultado. E essas três doenças que são citadas, e alguma outra mais, como hipertensão e outras que vocês conhecem muito bem, são indicadores reais de qualidade da saúde pública. E nós estamos vendo que a quantidade de complicações decorrentes do diabetes está aumentando. Isso vem amarrado, como vocês bem sabem, diretamente à falta de cuidados na atenção básica. Não pelos profissionais que aí atendem, mas pela não substituição das faltas nas equipes, pelo não recomplementamento, pela saída de profissionais que são essenciais nas equipes de saúde da família e pela falta de acesso a medicamentos legalmente de distribuição gratuita, né? Então tudo isso aí reflete exatamente esse momento que estamos vivendo, né? Essa situação econômica amarrada aos desmandos que estão acontecendo noticiado diariamente na mídia, eles levam exatamente a essa situação que nós estamos vivendo. Nós sabemos, me lembro muito bem, uns anos atrás, deputado, eu era, até trabalhava numa equipe de diabetes, de controle de diabetes, lá na minha cidade, em Resende. Um ministro, chamado Alcenir Guerra, que foi envolvido numa falcatrua, negócio de guarda-chuva lá no Ceará. Eu falei para o meu chefe, ó, vai faltar insulina aqui. Dito e feito. 4 meses depois, começa a faltar insulina nos portes, na distribuição de insulina nos programas de diabetes. Então, o recurso, né, nós sabemos que vem do mesmo lugar. Se é desviado para uma coisa, vai faltar na outra. E aí a importância, terminando a minha fala, da organização da sociedade civil, de exigir os seus direitos garantidos pela Constituição, a saúde pública de qualidade e aprimorados ao longo do tempo com as portarias e leis, inclusive aqui dessa casa,
que garantem e reforçaram ainda mais esses direitos a um tratamento médico de saúde de qualidade. Então, essa frente é extremamente importante, a participação de todos aqui para nos ajudar a cobrar e a formular políticas públicas que realmente alcancem o objetivo, que é garantir a qualidade da saúde pública, que é direito constitucional de nós todos. De nós todos. Obrigado.
Outro companheiro da casa, que seguramente tem honrado a sua filiação como deputado estadual, o nosso companheiro deputado Tio Carlos.
Bom dia a todos e todas, bom dia companheiros deputados, saúdo os companheiros da mesa, mas a minha presença aqui é exatamente por todos os motivos que todos estão aqui com o mesmo intuito, porque a Constituição garante uma saúde de qualidade, as nossas leis estaduais. Enfim, temos todos os programas aí bonitos no papel, mas a realidade é cruel. A desassistência, quem aqui tem filho diabético sabe a dificuldade que são conseguir os insumos para que a gente possa acompanhar essa doença, que consegue realmente vitimar muitas pessoas. Hoje tem um pai com 37 anos de idade que descobriu que estava diabético, hoje tem 77, e os filhos têm que se cotizar para que a gente possa dar a ele uma qualidade de vida. Então estamos aqui nesse processo. Eu estou, deputado Gilberto Pomares, mais pelas nossas crianças, que a gente acompanha o drama dos pais, e aqui eu vou cobrar do governo estadual, é claro, da Secretaria do Estado, uma resposta, porque esses pais não podem ser pedintes, ficam aí sofrendo porque sofrem pelos seus filhos, e a gente, de novo, que tem que cumprir o nosso papel fiscalizador. Então eu me coloco à disposição, acho que a sociedade civil trabalha muito, briga muito, mas falta um pouco mas de resposta do Poder Executivo. E esse drama, a gente tem que, essa frente, exatamente, tem esse papel, de nós somarmos forças com todos os senhores e senhoras, no intuito, não é apenas de apresentar os problemas. Todos nós sabemos que a diabetes é uma doença que, em alguns casos, ela diagnosticada, ela pode ser acompanhada e a pessoa pode ter uma qualidade de vida. Se não, o Estado gasta mais. Gasta-se muito mais com as amputações, gasta-se muito mais, e principalmente a covardia de não é proporcionar qualidade de vida para as pessoas, eu digo para as crianças e para todas as pessoas. Então, o nosso papel é esse. Gilberto Pomar, doutor Julianelli, que é um médico, um grande parceiro, um grande quadro, atento aos pleitos da sociedade, mas principalmente cobrando do Estado uma resposta de mais efetividade. Porque às vezes apresentar não temos recursos, estamos com dificuldades, o problema da crise, isso não acalenta e não absolutamente acalma o coração dos pais e das mães que veem seus filhos aí sofrendo com essa doença, que nós podemos fazer mais do que só lamentar. Podemos agir, podemos trabalhar mais para que a gente possa ter dias melhores, principalmente para esses pacientes que sofrem com essa doença, que é silenciosa, por isso precisamos ter uma campanha mais abrangente, mas nós temos que fazer exatamente isso. Estar do lado de vocês para que a gente possa ter resultados melhores. Obrigado.
Vim aqui já registrar algumas presenças e agradecer. Primeiro, o nosso companheiro Dr. Vigur, presidente eleito do Sindicato dos Médicos. Daniela Melo Duarte, que é assessora da Secretaria de Estado de Transportes. Solange Gonçalves Belchior, que é dirigente da Associação Brasileira de Enfermagem. Melody de Matos Gomes, é paciente e ativista nessa questão da diabetes, da Associação dos Diabéticos do Hospital do Fundão. Heralda Ferreira da Silva, nutricionista, gestora da Divisão de Doenças Não Transmissíveis, que está aqui representando a si próprio, e há um grande companheiro, parceiro, nessas lutas também, que é o doutor Alexandre Schiep, subsecretário de Vigilância e Saúde. Raquel Correia Limonge, que é editora-chefe do... É isso mesmo? Diabetes.com. Michele Diniz Troencini, assessora de comunicação da Secretaria de Estado de Transportes. fazer um registro, né? A gente que às vezes é tão crítico à Secretaria de Transporte, agradecer aqui a presença, a participação, o interesse, pelo visto já, de várias pessoas que estão ligadas à Secretaria de Transporte. Beatriz Scher, do blog Diabética. Do blog Diabética e da Adila. Márcio Meirelles, que é editor do Observatório da Saúde. Carla Bocchi. Me ajuda aí. Bocchi Pani, diretora técnica especial da Fundação Saúde. Representando o Dr. Sérgio Gama e o Dr. Charbel, da Secretaria de Estado de Saúde. Não é isso? Ricardo Meirelles, diretor-geral do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luiz. É isso mesmo? Capriglione, IED. Eliene Denite Duarte Mesquita, que é diretora-geral do Instituto Estadual de Doenças do Tórax, Ari Parreiras. Também representada a Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Saúde do Rio de Janeiro. E ainda Flávia Soares da Silva Ferreira, que é da diretoria da Associação de Diabéticos Infanto-Juvenil e Adultos do Hospital Geral de Bom Sucesso. Eu falei aqui ainda há pouco que a gente está tentando aqui dar continuidade a um trabalho que já foi muito puxado na casa. Hoje não está no mandato de deputado, mas esteve aqui na casa com o deputado várias vezes. Eu queria convidar para a mesa o deputado Milton Salomão, por favor. Ele tem na perna da mão que é um bancário aposentado. Mas é um militante da questão do diabético não aposentado. Eu queria passar a palavra agora à doutora Samanta, representante da Defensoria Pública. Eu acho que nós na mesa, se ela vai fazer uma apresentação usando aqui. Então tá bom. Doutora Mãe, eu acho que nós aqui da mesa podemos ficar à vontade para sentar de baixo para poder assistir, tá bom? Então, doutor.
Primeiro eu queria agradecer e parabenizar, né, ao presidente da Frente Parlamentar, deputado Gilberto Palmares, por essa iniciativa. E segundo, agradecer o convite que foi feito ao Sindicato dos Médicos e que, eu, como o doutor Julian Neto falou, eu acho que é de uma extrema importância. E eu vou tentar passar na apresentação que eu preparei exatamente o enfoque do quanto é importante a gente prevenir o diabetes. Eu sou médica endocrinologista do IED e diretora do Sindicato dos Médicos. Pode passar, por favor. Então, a gente sabe que o diabetes... Passa o próximo, por favor, que aí aparece. É uma doença crônica, né? Que eu sei que todo mundo sabe isso, mas eu vou dar um enfoque porque algumas pessoas podem desconhecer. Então, é feito o diagnóstico quando a glicemia morre 100. A gente sabe que é um importante problema de saúde pública e que, pela Organização Mundial de Saúde, é considerada uma das 4 doenças prioritárias não transmissíveis. Tá? E que o número vem aumentando em todos os países recentemente. Próximo, por favor. Algumas pessoas por que que as pessoas têm o diabetes. Então, normalmente, o organismo produz a insulina no pâncreas, que faz com que coloque a glicose para dentro das células e ocorra o funcionamento normal de todo o organismo. O paciente pode ter uma resistência à produção da insulina, quer dizer, ele produz a insulina, mas ela não funciona bem, tá? Então, normalmente, esse é o diabetes tipo 2, que é o mais frequente, representa 90% dos pacientes diabéticos, e em torno de 90%, né? E, ou então, o pâncreas não funciona e para a produção de insulina. Então, geralmente é o que ocorre no diabetes do tipo 1, que geralmente é em pessoas mais jovens e que necessitam obrigatoriamente do uso da insulina. Próximo. Isso aí é uma previsão do o número de casos em milhões que tem ocorrido. Então, na década de 80, existiam 108 milhões de pacientes diabéticos no mundo. Em 2014, 422 milhões. E a projeção que se faz para 2030 seria de 471, pode ser até que seja mais. O próximo, por favor. É importante a gente saber, eu talvez até me repita em algumas coisas, mas eu acho que isso é o que eu considerei como importante, tá? Que a gente pode evitar algumas coisas, tá? Pode evitar o aparecimento de alguns casos, como a gente pode evitar o aparecimento de algumas complicações. Para isso, a gente tem que ter combinação de, para prevenir, primeiro, conscientização da população através de educação, mudanças do meio ambiente, legislação que apoie e políticas fiscais. Então, tudo isso faz parte de políticas públicas para a prevenção do diabetes. A gente sabe que 80% da população diabética vive em países em desenvolvimento, considerando que um em cada 11 adultos tem diabetes. E que o número está aumentando, principalmente devido ao crescimento populacional, normal, ao envelhecimento, ao aumento da obesidade, que eu vou falar mais à frente, à maior urbanização, ao sedentarismo e também à maior sobrevida dos pacientes com diabetes. Então, é importante a gente saber esses números para a gente poder quantificar, planejar e poder planejar recursos para serem alocados para o controle e prevenção. Próximo. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma posição que a gente está considerado um dos 10 mais em população com diabetes. Então, em 2011, por exemplo, o Brasil estava em 5ª posição. E a projeção é que fique em 4ª posição no mundo. Tá? Próximo. Então, em 2014, existiam no Brasil 11 milhões e 900 mil pacientes diabéticos, pessoas com diabetes. E a projeção é que vá para 19 mil. Então, por que que ocorre? A gente sabe pela maior urbanização, maior envelhecimento populacional e pela presença dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco que predispõem a pessoa a se tornar diabética? A idade, quanto maior. Então, a gente sabe que vai aumentando com o passar das décadas, com a idade. A obesidade e o sobrepeso, que é o excesso de peso, a pessoa não está obesa, mas está acima do peso normal, a história de ter tido um diabetes na gestação, o histórico familiar de ter diabetes tipo 2, o chamado pré-diabetes, que é aquela pessoa que tem uma alteração da glicose, que ainda não é normal, mas também ainda não é diabetes, tá? E o consumo elevado de álcool. Então, outros dados importantes, a gente saber que 7,5 dos indivíduos com diabetes estão entre 30 e 60 anos de idade, que vai aumentando, podendo chegar a 17% com a idade de 60 anos. A prevalência é igual nos sexos, nas raças, sendo que é 2 vezes maior nos pacientes obesos e 3 vezes maior em quem tem histórico familiar de diabetes. Próximo, por favor. Para o acompanhamento, é importante a gente ter a atenção básica através da unidade básica de saúde, que é onde é feito o acompanhamento da maioria dos pacientes, tá? Mas a gente sabe que tem que ser multiprofissional, multissetorial, que é importante, desde o médico até o agente comunitário. Então, médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, todos fazem a diferença no acompanhamento do paciente diabético. Tá? Então, o próximo, por favor. A gente sabe também que as sociedades, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Diabetes e outras sociedades fazem campanha de divulgação no dia para educar e prevenir no dia que é considerado o Dia Mundial do Diabetes, que é o dia 14 de novembro. Então, para isso, você tem que conhecer os sinais e os sintomas, e isso é importante que a população conheça, conhecer os fatores de risco para poder se prevenir. Tá? Próximo. O tratamento. O tratamento do diabetes tipo 1, em geral, são as insulinas. Tá? Isso, tratamento medicamentoso. E no tratamento do diabetes tipo 2, usa-se, em geral, medicamentos por via oral, mas podem alguns pacientes também necessitarem de insulina. Tá? E a gente sabe que isso deve ser fornecido pelo setor público. Tá? E para todos os pacientes, a gente sabe que é importante uma alimentação saudável, a prática de atividade física, a reduzir ou diminuir ao máximo o consumo de álcool e o contagismo, que também é um complicador para quem é diabético, como para outras pessoas também. O suporte do tratamento é feito através de controles, né, da glicemia, através dos aparelhos e fitas e reagentes, que você vai controlando no dia a dia a sua glicemia. E também a necessidade do uso das seringas e das insulinas. E que isso deve ser fornecido pelo setor público, baseado inclusive em lei. Só que, então, a gente sabe que para existir esse ambiente ideal, nem sempre existem soluções simples. Tem que ser soluções que a gente chama de multicomponente para poder fazer um impacto. Então, não é só um atendimento médico, não é só educação. Existe a importância de todas essas políticas públicas para ter esse controle. Tá? Todos, governo, prestador de cuidado, pessoas com diabéticos, a sociedade civil organizada, quem produz os alimentos, os fabricantes, os fornecedores de medicamentos, todos são importantes para a gente poder fazer um controle e uma prevenção da doença. Próximo. Porém, no próprio relatório da Organização Mundial de Saúde de 2016, diz que nem sempre essas metas estão sendo perseguidas, isso em todos os países, e aqui no Brasil também. Então, às vezes é difícil de conseguir que se crie ambientes favoráveis para se ter uma vida saudável. E isso inclui tudo, desde saneamento, transporte, acesso ao posto de saúde ou ao cuidado de saúde, como também acesso às medicações. Né? E a gente sabe que o diabetes e suas complicações vão afetar a vida das pessoas, mas também afeta a vida das nações, né? Porque a gente, como o doutor, eu acho que foi o doutor Juliano Henrique que falou, é um gasto, não foi o doutor Carlos, né, que falou, é um gasto incrível, tanto para o paciente como para o setor da saúde, como para a nação em si. Próximo. Isso é mundial, né, infelizmente. Aqui no Brasil a gente tem uma lei 11.347 de 2006 que determina que o SUS deve distribuir medicamentos e materiais necessários ao controle do diabetes. E, então, o SUS é responsável pela cobertura e distribuição dos medicamentos necessários, pela insulina e pela monitorização, que é essa, aparelhos e fitas. Próximo. Por que que a gente sabe que é tão importante a gente prevenir? Porque a gente sabe que 50% dos pacientes diabéticos às vezes já se apresentam com complicações ao diagnóstico. Como a gente sabe também que 50% das pessoas que são diabéticas não sabem que são diabéticas, tá? Então isso é outra história também, é a falta do diagnóstico, mas a falta do diagnóstico por conhecimento geral, né? De conhecimento dos sintomas, das queixas. Então a gente sabe quais são as principais complicações. A complicação nos olhos, retinopatia, nos rins, nos nervos, na doença do coração, então doença arterial coronariana, doença vascular cerebral e as doenças vasculares periféricas, tá? E são responsáveis por isso uma grande taxa de mortalidade nos pacientes diabéticos. Essa é 33,7% em 2011 de pacientes, a taxa de mortalidade de pacientes com diabetes, quer dizer, que morreram por diabetes, tá? E que o próprio Ministério da Saúde tem mostrado que isso está progredindo e que progride com a idade. Próximo. E do que morrem os diabéticos? Basicamente, de infarto, doença AVC, ou derrame, ou doença vascular cerebral. Outras causas em geral, quer dizer, doença vascular cerebral e infarto como causa principal. E outras causas também. Sendo que na estatística de mortalidade no Brasil, o diabetes está em sexto lugar, tá? Junto com doenças respiratórias. Então, no Brasil é a sexta causa de morte. Próximo. Nos outros países, fica entre quarta e oitava posição de mortalidade. Sendo que 5% de todas as mortes no mundo são pelo diabetes. Essa estatística, a cada 6 segundos morre um paciente com diabetes no mundo. Tá? E geralmente, foi como já foi falado aqui, essas mortes, em geral, são prematuras. Prematuras porque poderiam, muitas vezes, serem preveníveis as complicações. Então, eu vou falar o próximo, por favor. Falando um pouco dos custos, a gente sabe que tem custos intangíveis, que são custos que não dá para a gente medir, como dor, sofrimento, incapacidade, perda de qualidade de vida, que isso as pessoas que vivem com diabetes e seus familiares não têm nem como quantificar. Mas tem os custos diretos também para os gastos da saúde do país, né? De 2,5% a 15% do orçamento é gasto com o acompanhamento, tratamento ou internações e o que seja para diabetes, tá? Existem cálculos de que no tratamento ambulatorial pelo SUS gasta-se em torno de $2,000 por paciente anual, tá? E que $1,300 por custos diretos. E a gente sabe que às vezes pode estar até subestimado isso. O Brasil, pelo que eu entendi, gasta menos do que a Nicarágua em termos de gastos com o acompanhamento do diabetes. Próximo. Então, voltando, o diabetes é uma causa importante de cegueira, insuficiência renal, amputações e outras consequências que vão prejudicar a qualidade de vida das pessoas com diabetes. Vamos falar um pouquinho de prevenção. Então, a prevenção primária seria tentar fazer com que esse número de pessoas diabéticas diminua, tá? E a prevenção secundária seria retardar o aparecimento das complicações agudas ou crônicas. O próximo. Em relação à prevenção primária do diabetes, a gente sabe que o diabetes está associado duas vezes mais nos obesos, não sei se vocês lembram o que eu falei, associado à hipertensão. A gente lembrando que morre-se por doença vascular cerebral e a hipertensão está associada a isso e a doenças do coração. Alterações da gordura no sangue, que é a dislipidemia, então isso também está associado à prevenção das mortes e das complicações. Tá? Então a gente tem que focar para prevenir o aparecimento nisso. Tá? Então a prevenção primária do diabetes seria baseada em melhorar o tipo da alimentação, estimular a prática de atividade física, visando o quê? Diminuir o número de pacientes obesos e com peso acima do normal, tá? Que é o que se pode fazer. Próximo. Quanto à prevenção secundária, a gente sabe, por vários estudos, que o controle é importantíssimo, né? Então, manter a glicose no sangue no melhor nível possível, fazendo com que ela tenha sempre aquela hemoglobina glicada, que faz a média das glicemias, o mais próximo do normal, né? Que a gente sabe que pode tentar prevenir algumas complicações. Então, a gente tem que dar um foco importante no tratamento da pressão arterial, da gordura no sangue, então, combate ao colesterol, agora tem até o dia do combate ao colesterol e das gorduras no sangue em geral. Prevenir as úlceras nos pés, para com isso tentar prevenir as amputações, tá? E fazer um rastreamento precoce das alterações nos olhos, da retinopatia, para prevenir a cegueira, e fazer também um rastreamento constante e precoce da perda de proteína na urina, que leva à insuficiência renal, que em último caso vai levar à diálise ou à morte por insuficiência renal. Próximo. Então, em resumo, as conclusões de recomendações é, eu tentei fazer isso baseado na Organização Mundial de Saúde e também nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, que foi publicada ano passado. Então, em resumo, o diabetes está se tornando uma epidemia mundial, a gente pode falar que são números epidêmicos, então está crescendo a cada dia. Nos países em desenvolvimento, isso tem ocorrido em grupos de pessoas mais jovens. A incidência do diabetes tipo 1 tem aumentado também, particularmente em pessoas, em crianças com menos de 5 anos. As estatísticas de mortalidade e de hospitalizações, em geral, subestimam a contribuição, que às vezes interna por causa vascular, mas o paciente era diabético. As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as principais causas de óbitos nos portadores de diabetes. Muitos óbitos em diabéticos são prematuros, ocorrendo quando ainda, inclusive, poderiam o paciente estar trabalhando e contribuindo normalmente para a sociedade. Próximo. A prevenção primária, aquela para você evitar que apareça o diabetes tipo 1, não tem um racional ainda que possa ser aplicado, mas a única coisa que se fala é o aleitamento materno, que parece que é importante nos primeiros meses da vida da criança. A mudança do estilo de vida, o que, que é isso? Alimentação saudável e atividade física, a gente sabe que reduz o número de diabetes, porque a gente sabe o contrário, que quem é inativo e quem tem aumento de peso tem mais chance de ficar diabético. Então, controle da obesidade, hipertensão, dislipidemia, o sedentarismo, além de prevenir o diabetes, também podem evitar as doenças cardiovasculares. O bom controle do diabetes vai prevenir o surgimento, ou então, pelo menos, retardar o aparecimento daquelas complicações tão graves e crônicas. E o combate ao tabagismo também é importante para a prevenção, tanto da hipertensão como das doenças cardiovasculares. Então era isso. Pode passar o próximo. Então eu deixo aí meu e-mail se alguém quiser entrar em contato e agradecer. Estou aqui então agora para a discussão, acho que a gente vai ter depois a próxima. Né? Bom dia a todos, meu nome é Samanta, sou defensora pública, eu coordeno a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde da capital. Primeiro prazer estar presente aqui, ter sido convidado pelo deputado Gilberto, queria cumprimentar também todos que estavam na mesa. É um prazer, uma honra falar com a sociedade civil, trocarmos informações. Hoje, eu espero que eu traga para vocês as informações de como a Defensoria Pública tem atuado na saúde. Eu fiz um panorama bem geral que acrescenta, porque quase sempre a gente verifica na atuação, principalmente dos pacientes individuais, que os pacientes com diabetes acabam tendo várias complicações. E quando eu chegar ao final da apresentação, eu espero que vocês concluam que basicamente, a gente atende praticamente todas as outras complicações desse diabetes. Mais comuns delas são os problemas renais, que advêm do mau controle do diabetes, e os problemas de retinopatia diabética também. Pode passar, por favor. O Núcleo de Fazenda Pública da capital, que é formado por defensores, que atuam também na Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, já tem uma longa experiência no atendimento individual dos pacientes com todo tipo de doença. Então, nós já temos também, e nós sempre tivemos uma preocupação, porque quando foi passado o tema da judicialização. A judicialização tem uma carga muito negativa. E a gente sempre fica um pouco na defensiva quando alguém fala, não, você vai falar sobre judicialização. Nossa, mas judicialização eu tenho que sempre me defender. Eu tenho que me defender dizendo que as minhas ações individuais, elas não comprometem o sistema. Porque, tradicionalmente, sempre se aplicou a Constituição, o artigo 196, que o direito à saúde é dever do Estado. Ele tem que ser prestado, ele foi regulamentado pela Lei 8080, depois vieram outras leis específicas para cada agravo de saúde, protocolos clínicos e tudo mais. Só que à medida, a gente tem percebido com o tempo, à medida em que os recursos se tornam escassos, a dificuldade de você acessar e ter essa implementação de acesso à saúde para todos os medicamentos que são necessários é muito grande, está ficando cada vez mais difícil. E está ficando cada vez mais difícil, especialmente para os diabéticos, porque eles têm um problema a mais. Porque, a despeito de existir a obrigação do Estado de fornecer insulinas e alguns insumos, fitas, agulhas, o avanço científico não tenha sido totalmente absorvido pelo SUS, e ele acaba não fornecendo a maioria das tecnologias novas. E aí, recai sobre os nossos ombros a questão de nós judicializarmos medicamentos que, em tese, não são fornecidos pelo SUS, e que isso desorganizaria as finanças públicas. O que a gente quer mostrar hoje aqui é que não é assim. Nós estamos racionalizando a nossa judicialização. E, com base nos dados que nós tiramos da Câmara de Resolução de Litígios, passando por uma atuação coletiva em cada um desses agravos de saúde, para que caminhem de forma mais próxima as tecnologias que vêm surgindo e a obrigação do SUS de atualizar protocolos clínicos e fornecer aqueles medicamentos, aquelas terapias que são consideradas as mais modernas e mais, muitas vezes, mais seguras para os pacientes. Bom, historicamente a gente sempre teve uma preocupação de só judicializar o que era essencial, ou seja,
tudo que tivesse, política pública, tudo que fosse já fornecido pelo SUS, a gente tinha a preocupação de orientar o paciente para buscar o seu atendimento ou na unidade básica, ou referenciá-los para consultas e exames, enfim, observar o mínimo do sistema que já existe e só entrar com as ações para aqueles casos específicos que demandassem uma atuação fora dos protocolos do SUS, porque aquele paciente não poderia ficar sem o medicamento, não poderia ficar sem o tratamento, senão ele iria a óbito. É, pode passar, por favor. Ponto nodal para ajudar a defensoria, não só a melhor justificar a sua atuação individual, como a orientar orientar a sua atuação para alcançar não só aquelas pessoas que podem ir à defensoria pública, mas por qualquer outro motivo, até mesmo de saúde, não podem se locomover ou estão em lugares de difícil acesso, para a gente alcançar o maior número de pessoas. O ponto mais importante foi a assinatura de um convênio de cooperação técnica com... ele é tripartite, ele engloba a Defensoria da União, na esfera federal, está aos poucos sendo atualizado para que participe, por exemplo... o DGH, que é a parte administrativa que organiza os hospitais federais daqui do Rio, já tem a presença da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, com técnico, da Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente era só para medicamento, mas logo nós vimos que tínhamos que estender essa atuação para consultas, exames. Esse tem duas fotos aqui do local. Ele atende todos os munícipes do Rio de Janeiro que precisem de demandas de saúde. Ele atende na Rua da Assembleia 77, atende todos os dias, segunda a sexta, de 10 até 3 da tarde, transferência hospitalar até 4h30. Pode passar. A ideia é ter um fluxo racional. Qual é? O assistido chega na Câmara de Resolução de Litígios e aí é feita uma triagem inicial de acordo com a origem do laudo para saber se ele vai ser atendido pela Defensoria da União ou do Estado. Passa por uma análise técnica da Secretaria do Estado e do Município. Por que essa análise técnica? Porque muitas vezes a pessoa pode vir com um laudo pedindo uma insulina FH irregular. Acontece, a gente recebe esse tipo de demanda. E a pessoa não precisa entrar com uma ação. A ação judicial, ela só é interposta em último caso para aquela pessoa que realmente precisa. Alguém que já está doente, ser obrigado a ser submetido a um processo judicial, a uma opinião de um defensor, a uma opinião de um promotor, a uma decisão judicial, é extremamente penoso para quem já está doente. Então, o que a gente puder evitar é melhor. Então, quem pede? Insulina regular, agulha, fita, tiras... Eu acho que as perguntas estão no final. No final. Todas as pessoas que pedem programas que já estão no SUS são orientados através de um ofício a comparecer na unidade básica. Normalmente os técnicos entram em contato com as unidades básicas, entram em contato com as unidades se for um medicamento. E aí a gente não precisa entrar com a ação. A gente vai entrar com a ação para aqueles medicamentos não padronizados, que não estão nas listas do SUS. E as insulinas análogas são alguns deles. Pode passar. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona. É um sistema todo informatizado. Então, todas as vezes que vocês retornarem lá, vai ser possível resgatar o histórico do paciente, quantas vezes ele foi, o que ele pediu. Pode passar, por favor. Pode passar. No caso das insulinas, um formulário muito importante para a gente judicializar medicamentos que não são padronizados é um formulário médico que a gente pede para o médico preencher quando ele pede um medicamento que não está na política do SUS. Ele pediu uma insulina Asparte, Lantus, que essa eu tenho certeza que ainda não está padronizada. Pediu uma insulina Lantus, o laudo não justifica, a gente fornece um formulário formulário para ele justificar por quê. Ele vai falar, a pessoa já utilizou insulina e pH regular, não teve controle glicêmico adequado, realiza muitas hipoglicemias noturnas, necessita desse medicamento. Então, naquele caso, os medicamentos do SUS não são suficientes, eles não atendem adequadamente. Pode passar. Para vocês terem uma ideia, a partir da Câmara de Resolução, a gente teve uma ideia, a gente pôde ter um conhecimento que a gente não tinha, um conhecimento do que vem para a gente de demanda. A maioria é medicamento, pode passar. E desses medicamentos, a maioria é não padronizado, o que mostra um descasamento entre a tecnologia em saúde hoje existente e as políticas do SUS, que demoram a absorver essas novas tecnologias e mesmo quando absorvem, demoram a fornecer. A gente vai ter um caso emblemático lá na frente. Pode passar. Desde o início dos mais demandados, já em 2014, já eram as insulinas análogas. O sinacalcete, que é um remédio para hiperparatireoidismo secundário, que é de doença renal crônica, que muitas vezes afeta o doente com diabetes. E um que não aparece aí, mas já apareceu, estava misturado aí com os colírios para glaucoma, que é para retinopatia diabética, que é o ranibizumab. Pode passar. Hoje, ano passado, 2016, quantas solicitações nós tivemos? Insulina guardinalantos, 200, insulina aspargo-rabide, 61, insulina guselina pidra, 118. Esses são os 10 medicamentos mais demandados no ano de 2016. Vocês perceberem, o primeiro não é padronizado, o segundo foi padronizado em 2015, ainda não é fornecido pelo SUS, terceiro não é padronizado ainda, quarto, se não me engano, já foi padronizado, mas não é fornecido. Quinto não é fornecido ambulatorialmente. Sexto, insulina guselina foi padronizado, mas está com o mesmo problema. Não é dispensado ainda pelo SUS, embora já tenha expirado o prazo de incorporação. Pode passar, por favor. Aqui é só para vocês terem uma ideia do número de resolução administrativa. É a última coluna. Em consultas, o índice é bem alto. Medicamento, nem tanto, porque medicamento, 60% é um medicamento não padronizado. Então, a gente acaba tendo que entrar com ação. Mas entramos com ação justificando. Naquele caso individual, é a única alternativa. É a única forma de se dar efetividade ao comando constitucional que determina o fornecimento do serviço de saúde. Pode passar. Essa é uma estatística mais recente, aquela era de 2014, essa é de 2016. Os medicamentos continuam com uma taxa um pouco baixa de resolução, mas, na média, a gente tem uma resolução administrativa de 50%, 60%. Então, 50% de tudo que entra na Câmara, e hoje são mais ou menos 100 atendimentos por dia, resolve administrativamente. Não sobrecarrega o sistema. A gente só ajuiza o que é realmente necessário. Pode passar. Pode passar. Aqui tem uma ideia. Antes da Câmara, em 2012, a gente ajuizava 83% dos pedidos de saúde, porque a gente não tinha conhecimento técnico, a gente não tinha conhecimento das políticas no SUS, porque a ação de saúde é uma entre várias ações que a Defensoria faz. A Câmara foi importante pelo conhecimento técnico que os técnicos de saúde do Estado e do município agregaram para nos orientar, inclusive na judicialização. Pode passar. Olha, em 2016... o total de resolução administrativa chegou a 66%. O que a gente quer mostrar para o judiciário é para que ele tenha um olhar diferenciado para as ações que nós ajuizamos. Por quê? Nós já economizamos, nós já evitamos uma judicialização desnecessária. Então, aquele paciente que nós estamos entrando com a ação é porque ele realmente necessita, ele realmente precisa ser atendido. Pode passar. Aqui vocês têm uma ideia, um gráfico, só para mostrar que a nossa judicialização continua estável, embora o número de atendimentos tenha crescido exponencialmente. Hoje está ainda maior, porque hoje já são 100, mais ou menos 100 pessoas por dia. Pode passar. Bom, as vantagens da Câmara. Busca de uma solução administrativa, o conhecimento do funcionamento das políticas públicas, que os defensores acabam conhecendo no dia a dia. A gente não tem como parar, sentar, ver cada política, cada doença. A gente vai aprendendo na prática, vai entrando naturalmente. e o banco de dados que a gente vai utilizar na tutela coletiva. Quando a gente verificar que uma determinada pretensão é de tal monta elevada, a gente pode começar a pensar em não vamos deixar de fazer as ações individuais para aquelas pessoas que mais necessitam. Mas sem esquecer que existem pessoas que não conseguem chegar à defensoria. Então a gente opta pela tutela coletiva. Pode passar. É instrumento de centralização de informações, vetor de orientação na priorização de políticas públicas, porque a partir desses medicamentos, dessas consultas, desses exames mais demandados, a gente provoca os gestores, né? Através de recomendações, etc. Quer identificar uma demanda individual de procura expressiva e partir para a atuação coletiva. Pode passar. Chegamos nas insulinas. Esse é o levantamento de 2014 a 2017. Por que que a gente separou? Insulinas de ação lenta, insulinas de ação rápida e as insulinas NPH regular. Primeiro, como eu já tinha dito, até hoje tem paciente que aparece na Câmara de Resolução para pedir o ajuizamento de ações de insumos e medicamentos que estão nas políticas do SUS. Insulina regular e NPH. Qual é o problema aqui? Às vezes é um problema de informação. É um problema de informação na unidade básica de saúde, é uma dificuldade de informação do conhecimento, porque o próprio paciente não conhece muito. São meandros, são centenas de portarias, são centenas de normas, né, secundárias. Então, o próprio paciente não foi bem orientado na hora da consulta e acaba indo, usando a defensoria como porta de entrada para essa prestação de saúde. A gente faz é corrigir isso e encaminhar ele para a unidade básica de saúde para ele retirar. Óbvio, ele vai com o papel para retirar a medicação. Se ela não estiver lá, ele volta com a anotação de que está em falta, por exemplo, a tira, a fita, a agulha. Estando em falta, nós temos uma justificativa para o ajuizamento, porque é uma doença crônica, ela não pode ser interrompida o tratamento. Já, eu fiz a separação de insulinas de ação lenta até para explicar melhor como é que está a nossa atuação coletiva. Nas insulinas de ação lenta, hoje, a defensoria acabou não atuando porque já existe uma atuação prévia coletiva do Ministério Público Federal, do Estado do Espírito Santo, da Procuradoria da República do Espírito Santo. Eles ajuizaram uma ação civil pública para o fornecimento dessas insulinas de ação lenta em 2013, salvo engano. Tá em essa ação objetiva, incorporação da insulina lenta no SUS com os protocolos, com a realização dos protocolos clínicos. No momento, ela está em grau de recurso especial extraordinário, ou seja, ela está para ser enviada ou julgada no STJ e no STF. Com relação às insulinas de ação rápida, foi publicada uma portaria em fevereiro de 2017. Deixa eu pegar aqui o número direitinho para passar para vocês. Portaria número 10, de 21 de fevereiro de 2017, que incorporou as insulinas análogas de ação rápida para o tratamento de diabetes tipo 1. Insulina Aspart, Novrapid, Lis, Prumalog e Glulisina, Apidra, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Só que está acontecendo com as insulinas mais ou menos o que aconteceu com o medicamento para doente renal crônico, que é o Sinacal 7, que também é necessidade de alguns doentes com diabetes, que tem alguns agravos de saúde renais. O Sinacal 7 foi incorporado pelo SUS em 2015, mas até hoje ainda não foi feita a primeira dispensação pelo SUS, o que sobrecarrega, neste momento de crise, estados e municípios que são obrigados a arcar pela via judicial com o cumprimento desses mandados, dessas ações. Até porque são medicamentos já incorporados. Pode passar, por favor. O que a defensoria fez com relação às insulinas rápidas? Assim como fez com o medicamento para doente renal crônico, nós fizemos uma recomendação, como vimos que a partir entre mês de fevereiro, março e abril, não teve nenhuma movimentação, nenhuma nenhuma atuação que tenha sido replicada pela mídia, do Ministério da Saúde, de efetivamente realizar, efetivar o protocolo clínico para essas insulinas rápidas e começar os procedimentos para dispensação no SUS, a gente fez uma recomendação. O que é uma recomendação? Instrumento de tutela coletiva que avisa para o gestor, olha, esse medicamento foi incorporado. Você tem um prazo para incorporar. Que, pode passar o próximo. Isso. Ó, a partir da incorporação das insulinas análogas, o artigo 25 do decreto 7646, de 21 de dezembro de 2011, estipula um prazo de 180 dias para efetivação de sua oferta à população. Ponto. Esse prazo já passou. Por isso, nós fizemos em maio, junho, nós fizemos a recomendação para que fossem efetuados todos os procedimentos administrativos necessários ao fornecimento das insulinas à população, que é realizar com o protocolo clínico, tem que colocar para consulta pública, tem que ficar 30 dias em consulta pública, tem que voltar para verificar se alguma dessas contribuições na audiência pública vai ser, na consulta pública vai ser adicionada ao protocolo, e aí finalmente publicar o protocolo e pactuar entre os gestores como vai ser dada a disponibilização dela, se a União vai comprar centralizado e dispensar, se vai fornecer o dinheiro para os estados e municípios comprarem diretamente ou não. Essa recomendação foi com o objetivo que se evitasse o que ocorreu com o medicamento fluoridrato de sinacalcete, que foi incorporado em 29 de setembro de 2015 e até hoje não teve a primeira dispensação pelo SUS. Com relação a esse fluoridrato de sinacalcete, nós entramos com a ação civil pública no início do ano, porque já tinham pactuado como ia ser a dispensação centralizada, mas não tinham efetivamente terminado o protocolo, não tinham publicado o protocolo e não tinham tomado as providências necessárias, a compra, a licitação, etc. Essa ação foi dada a liminar, a União não cumpriu, que seria, a liminar seria para colocar na Rename, ela cumpriu parcialmente, colocar na Rename e fornecer para os munícipes, para os moradores do estado do Rio de Janeiro. Ela não forneceu, já tem decisão de arresto de verba, já foram feitos 3 arrestos. Três tentativas de arresto nas contas do Ministério da Saúde e do Ministério da Fazenda, zeradas todas. Estamos pensando, articulando como conseguir efetivar essa decisão judicial. Pode passar. Essa recomendação para as insulinas rápidas, que já, pelo que a gente viu lá naquele quadro, já diminuiria bastante, porque as insulinas rápidas e as regulares já conhecidas pelo SUS, elas representam mais ou menos metade das demandas de saúde relativas às insulinas. Isso já diminuiria muito a necessidade de pessoas que precisam entrar com a ação. Ficaria restrita às insulinas de longa duração que está aguardando o julgamento definitivo final e o trânsito em julgado da ação do Ministério Público Federal. Então, nós pedimos a atuação do protocolo clínico, o envio desse protocolo clínico para a Secretaria de Assistência de Saúde, para publicação, tomar as providências necessárias para a pactuação do financiamento e que estabeleçam os fluxos, porque às vezes demora entre a publicação do protocolo, o estabelecimento de fluxo, como é que vai ser feita a entrega, eventual entrega do medicamento para o Estado. Pode passar. E nessa recomendação, o que a gente colocou? Que em caso de ausência ou demora nessa pactuação de responsabilidade, que a União financiasse, adquirisse e distribuísse essas insulinas análogas de ação rápida nos termos da portaria. Até que se decida, ou seja, eventual demora burocrática ou de acerto, de pactuação, não pode superar o fato de que as próprias instâncias científicas do Ministério da Saúde já entenderam que esse medicamento é necessário, deve ser incorporado. Então, à medida que ele deve ser incorporado, ele tem que ser fornecido em 180 dias. Pode passar o próximo? Acho que já acabou. Esses são os meus contatos. Era só para... Eu espero que eu tenha convencido vocês de que a judicialização ela não compromete, pelo menos a nossa judicialização não compromete o orçamento. Nós não estamos tirando de um doente para passar para outro. Nós estamos observando sim as políticas públicas e que mesmo cobrando o que já está na política pública, está havendo uma demora, que pode ser pela crise, uma resistência muito grande, que exatamente nesse momento não pode ocorrer. Nesse momento, a partir do momento da incorporação dessa medicação, quanto mais rápido ela for disponibilizada, a gente vai ver que mais a União vai economizar o recurso. Ela vai poder fazer licitações em maior quantidade, vai poder reduzir esse preço e vai principalmente evitar que o judiciário, a defensoria, o Ministério Público, o judiciário se torne uma porta do SUS, deixando para a justiça o que realmente for excepcional, o que for específico de determinadas pessoas que necessitem de um tratamento maior ou mais caro, que por ser a exceção não vai comprometer o sistema. Bom, é isso. Esses são os meus contatos. E a Defensoria se coloca à disposição para atender, para conversar, para estreitar laços com a sociedade civil e com a Alerj, com certeza. Muito obrigada.
Eu queria convidar as pessoas a restabelecerem aqui a mesa. Doutora Samanta, doutora Mônica, doutor Julianelli. E assim que tiver na mesa, passar a palavra aqui agora a uma representação dos diabéticos, né? Nossa companheira Sheila, que é da Adila. Eu queria passar aqui para a Sheila, registrar e agradecer a presença de Mário Márcio Barros, da Academia dos Novos Diabéticos. Maria José Fernandes Pereira, coordenadora, nossa companheira Zezé, do Programa de Tuberculose de Itaboraí, representando a Secretaria de Saúde de Itaboraí. Representando o secretário Júlio César Ambrosio. Jackson Silveira Caiafa, cirurgião vascular, presidente executivo da Associação Carioca de Diabéticos. Márcia Lima, que é da assessoria do nosso companheiro deputado Valdec Carneiro. Nosso companheiro doutor Alexandre Milagres, de Centro de Apoio ao Tabagista e da Fundação Ataúfo de Paiva. Ronaldo Pereira, diretor do projeto e programa de Olho na Diabetes. Maria da Costa Pereira de Jesus, educadora em diabetes, assistente social do projeto de Olho na Diabetes. Márcia da Costa Pereira de Jesus. Chega.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, pessoas que saíram da sua rotina, né, dos seus compromissos, e para a gente parar e falar um pouco da doença que, como todos aqui já mostraram, tem crescido demais no Brasil, no mundo e no Rio de Janeiro, né, exponencialmente. Queria agradecer ao deputado Gilberto Palmares para estar do nosso lado, encabeçando essa frente, para ver se a gente consegue avanços no tratamento das pessoas com diabetes aqui do estado. Eu fiquei muito feliz de falar, após a fala da defensora, muito feliz, muito animada, porque, né, são órgãos que a gente lida, né, e órgãos que a gente se relaciona, sofre muito, né, mas tem conquistas e a gente hoje está no momento de luta por essas conquistas. É, eu participo, eu sou jornalista, tenho 32 anos de diabetes tipo 1. Eu fiquei com 15 anos, né? A diabetes é uma doença autoimune, a gente não sabe o motivo por que ela aparece. Ela comigo apareceu às vésperas de uma viagem de 15 anos para Disney. E eu não consegui fazer essa viagem porque eu descobri o diagnóstico. Comecei a fazer o tratamento com insulina e fui levando a vida, né? Eu posso falar que nesse tempo eu não tive, assim, o acompanhamento perfeito. É, eu fazia o melhor que pude, mas eu vivi o máximo da vida. Consegui ter 2 filhos, consegui trabalhar, me formar. E tive uma vida plena, assim, até...
Tive.
Quando eu falo tive, é porque, assim, são 2 fases, né? Eu sempre fui diabética, né? E depois de um certo tempo, eu passei por 2 eventos que eu tive risco de vida. Foi quando eu precisei acionar um tratamento melhor. Eu usava as medicações que foram citadas, que são disponibilizadas pelo SUS. A NPH irregular, usei grande parte da minha vida com um controle regular. Foi quando eu tive um acidente, quase quebrei a perna por conta de uma hipoglicemia e eu precisei da Lantus. Foi meu primeiro processo, foi com a Lantus. E ela melhorou demais a qualidade de vida. Hoje eu ouço muito as mães nos grupos e talvez os representantes do Ministério de saúde, os representantes, os deputados, até da justiça, pode não entender que esse avanço, a senhora colocou como um avanço tecnológico, como se a indústria estivesse a cada momento lançando medicamentos com pequenas alterações para dar pequenas vantagens, e seria um luxo a gente ir galgando essa evolução do tratamento. E não é bem assim, os médicos sabem da diferença de um medicamento que não dá pico, né, de hipoglicemia, um paciente sabe muito mais. A mãe de uma criança sabe muito mais. Então, e aí eu consegui, a defensoria me deu a insulina e eu vivi 6 anos com ela muito bem. Foi quando eu tive um outro acidente de carro. Porque eu não tinha mais sintoma, né, de hipoglicemia. E aí eu precisei, o que eu posso fazer no tratamento para melhorar? E aí eu precisei botar um equipamento, né, um dispositivo chamado bomba de infusão, para poder viver e caso eu tivesse alguma hipo sem sintomas, eu pudesse não ser atropelada, não, né, ter outro risco à vida. Mais uma vez eu fui à justiça, né, porque o custo é alto e mais uma vez a justiça concedeu. Sou muito grata. E de lá para cá, foi em 2015, minha vida mudou completamente. Hoje eu tenho um controle que em 32 anos eu jamais tive. Por quê? Não foi só o equipamento, não foi só a insulina, foi a educação que eu consegui conquistar nesses 32 anos de história. Vou te falar que nos últimos 6 anos. E aí a educação, a informação, é você entender o seu corpo, entender como funciona a doença, entender os recursos que existem. Tem uma insulina que serve para mim, mas não serve para ela. Entender que o tratamento é individualizado, entender como funciona a alimentação para a gente, como funciona a alimentação com a dose de insulina. Quanto mais a gente aprende sobre diabetes, eu tenho 32 anos e eu aprendo todos os dias uma coisa nova, mas a gente tem condições de ter um controle melhor. Foi daí que eu comecei a atuar como voluntária da Associação, né, de Diabéticos da Lagoa. Me juntei a eles para fazer parte e ajudar mais gente e colaborar nesse sentido. E hoje eu sou representante do Blue Circle Voices, que é um grupo de brasileiros que dão a voz à realidade que vivem os pacientes com diabetes aqui no Brasil, lá na Federação Internacional de Diabetes. Só para você ter uma ideia, eles têm representantes no mundo todo, né? São em áreas, né? O mapa é dividido em áreas, tem Aqui no Brasil tem 20 e poucos. A gente está com o Mário Márcio, que é representante também. E dois países, eles fizeram uma... São quatro, dois países. África e Brasil estavam com os piores problemas em termos de políticas públicas de assistência. É, eu queria salientar assim, que a doença... Eu estou falando muito do diabetes tipo 1, mas a gente tem o diabetes tipo 2, que é a majoritário, que é a maior quantidade de pessoas. Eu vejo nos dois, como paciente, a atividade física e a alimentação é o que nos une. É o que nos une. O medicamento é diferente, muitos, né? Tomam comprimidos, outros até a insulina, mas nós precisamos da insulina. Todo diabetes tipo 1 precisa de insulina. Os dois precisam de um monitoramento da glicemia, né? O tipo 2 um pouco menos, e nós precisamos fazer a medição de glicemia. Então, as nossas necessidades são próximas. A sociedade não entende ainda essa diferença, né? Quando eu falo que eu tenho diabetes, eles pensam e falam logo de um parente aleijado, de alguém que ficou cego. Isso para uma criança é muito dramático. É, e eu penso que, a cada história que eu ouço, eu penso o que a gente pode fazer para que essas histórias parem, entendeu? O que a gente pode fazer junto? E a única coisa que eu vejo que a gente pode fazer é juntar os médicos, juntar o poder público, né, os representantes da sociedade, juntar os pacientes, juntar a indústria, ver como ela pode colaborar com a gente também, com preços mais acessíveis, com condições mais acessíveis, porque a gente precisa de um controle melhor do diabetes. A gente precisa ser ouvido também. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar aqui. E era isso que eu queria falar hoje. Obrigada.
Queria passar agora para a segunda fase de intervenção da nossa audiência pública, mas me permitir só uma observação. Eu tive a alegria, a oportunidade de visitar o trabalho da Gilda. Além de tudo que ela falou, parece uma questão menor, para mim é importante. É o trabalho que a Dila faz, é a disponibilidade que a Dila tem, inclusive no trabalho de orientação, inclusive a familiares de pessoas com diabetes, né? Saudade, disponibilidade que eles tiveram de ir lá ao sindicato, conversar com as pessoas. Porque é um tipo de ação, por todas as falas aqui apresentadas, também é super importante, também fundamental. E para ver como é que, apesar de todo esse esforço, até as ações dos vários atores aqui presentes, os medicamentos, de qualquer maneira, os mais insumos que são necessários para manter a vida, a qualidade de vida, tanto do tipo 1 como do tipo 2, ainda a gente está a uma distância muito grande deles estarem disponíveis com a agilidade que são necessárias. Lembrando aqui, eu pensei que era para falar da Dino, um ato que teve em frente à Secretaria Estadual de Saúde, um monte de familiares diabéticos, um menino lá de 8 anos, a mãe chorando, que era um menino que parece que tinha diabetes tipo 1 e não estava conseguindo já há algum tempo o insumo que era necessário para manter a vida. Então, essa luta...
Eu esqueci de falar um pouco do histórico dessa luta.
Eu estou fazendo essa intervenção porque a gente também... Né, é óbvio que o objetivo é que é vários, mas eu queria também, nas próximas falas, que as pessoas se sentissem à vontade para apresentar contribuições também para a nossa atividade aqui na Assembleia Legislativa. Eu estava confabulando aqui com o doutor Giulianelli, com o tio Carlos, algumas ações legislativas que a gente está entrando, né, em nome e com a participação de todos os deputados da frente. Nós já entramos com dois projetos de lei que, evidentemente, vão propor a assinatura de todas as pessoas da frente, originados dessa interação com as pessoas na área. Um projeto para que as pessoas que são diabéticas, no seu documento de idade, desde que queiram, desde que achem importante, tem a identificação de que é diabético. Pelo menos as pessoas da área é que falaram que isso pode fazer a diferença no caso de um acidente, que a pessoa chegue no hospital inconsciente, facilita, segundo me foi dito, aos profissionais de saúde que atenderem. E o outro é a luta pelos recursos. A gente também apresentou um projeto dizendo que se existe um fundo de combate à pobreza, que um destinatário do fundo de combate à pobreza sejam também pessoas que demandam, né, atendimento e insumos do estado de diabetes. Tem um outro que o deputado doutor Julian Neto, talvez na próxima intervenção dele, até apresente, que foi uma sugestão que ele está trazendo. Mas eu estou dizendo isso também para que as pessoas se sintam à vontade para, a partir das próximas falas, propor também a ação do Legislativo. E falo isso não à toa, porque a primeira fala aqui é de um deputado que já atuou, já teve atuação nessa casa, focado também na questão da diabetes. Eu passo para a sua saudação o deputado Milton Salomão.
Bom dia a todos. Quero saudar aí a presença de todos, como já foi citado aqui, é importante destinar o tempo a essa causa. Quero saudar aqui a mesa, especialmente saudar essa frente parlamentar, os deputados Chico Carlos, o doutor Giulianelli, que com sensibilidade vem integrar essa frente muito, muito importante, e dizer, deputado Gilberto Palmares, que eu já tenho uma dívida de gratidão com você pela sua história como político, e agora a minha dívida é maior por você abraçar essa causa. Porque quando eu deixei aqui a Assembleia, me senti um pouco órfão no sentido de poder fazer essas lutas como estamos fazendo hoje aqui. Então, essa frente, e você, Gilberto, assumir essa causa, muito importante. Nós temos que ter nessa causa, sim, o braço político. Porque a gente sabe que a política está extremamente desgastada, mas aqui é a boa política. O que se quer nessas lutas todas é transformar necessidades em direitos. Né? Necessidades em direitos. Esse é o papel do político com sensibilidade social. E, então, Gilberto, você que já tem essa causa com as pessoas portadoras da tuberculose, você fez uma luta tão grande para dar direito a essas pessoas terem o transporte. Você relatava para a gente quantas pessoas deixavam de fazer o seu tratamento da tuberculose porque não tinha direito ao transporte público. Foi você aqui nessa casa que fez essa lei e me deu a honra de ser coautor com você. Esse braço político, ele é importante porque a gente já viu do campo da comunidade médica, mas nós temos tantas coisas boas, tanta dedicação, e precisamos ter, apoiar essa causa. Eu me lembro, uma lei que nós tivemos a oportunidade de fazer aqui, que veio da indicação médica, porque eu fui autor da lei do acompanhante para os idosos dos hospitais, e aí alguns médicos, incluindo, me lembro aqui, a doutora Solange Travassa, a doutora Rosane Cúpia e outras pessoas da DILA, e dizia, olha, quando um diabético insulino-dependente é internado, ele precisa ter um acompanhante também. E me explicaram por quê. Situações que se agravavam pela ausência de uma pessoa da família que conhecesse a peculiaridade daquele paciente. Não é? Então, eu até fiquei assim um pouco surpreso que veio a sugestão dos próprios médicos. E falei aqui da doutora Solange Travasso, ela foi muito importante para nós nesse trabalho todo, porque eu digo até que ela é um pouco milagrosa, porque nós fizemos uma luta para que tivesse um atendimento especial para os diabéticos. De maneira que nós sabemos que o atendimento para os diabéticos, ele está inserido na atenção básica, com os postos de saúde, enfim. Só que tem o seguinte: nem todos os lugares, talvez nós possamos dizer poucos os lugares, funciona o atendimento básico para o diabético. Então, diante disso, quer dizer, nós dizemos, bom, começamos a fazer uma luta para que, naquele momento, as UPAs estavam muito em voga, não é hoje, a gente também é até um pouco crítico, mas naquele momento, e nós, a doutora Solange, eu costumo dizer que ela era milagrosa, porque ela conseguiu, junto ao secretário doutor Sérgio Cortes, é incluir dentro das UPAs uma salinha para, e uma estrutura para o atendimento do diabético, para, na questão dos curativos, aquela coisa toda. E olha que ela conseguiu fazer isso sem oferecer nenhum dinheiro a ele. Vê que fantástica que era ela. É, só que aí nós tivemos um problema. Por quê? Quando foi para Brasília, depois de sensibilizá-lo aqui, fizemos o layout, a parte técnica, quando chegou em Brasília, lá o grupo do bicho, na época, Padilha, Gilberto, eles disseram o seguinte: olha, nós não vamos colocar recursos nesse negócio não, porque diabético, atendimento é a unidade básica. E ficamos, nós sabemos, eu sei, mas nesse dilema que eu acho que vocês sabem que representa isso, e não conseguimos incluir. Da mesma forma, quando nós fizemos a lei, a 3885, aqui, que fizemos eu, o deputado Paulo Pinheiro, hoje vereador, nós aproveitamos, você sabe que na Assembleia aqui, nos entendimentos políticos, nós temos que saber conduzir isso para facilitar a aprovação da lei. Nós convidamos o presidente da Assembleia, deputado, a época, deputado Sérgio Cabral, que também fosse coautor, e foi. E claro, quando ele assumiu o governo, nós falamos: bom, agora essa lei, o Estado do Rio de Janeiro vai ser, sabe, ó, concurso do Brasil. Mas infelizmente a agenda do governador Sérgio Cabral não teve espaço para esse tipo de causa, né? Enfim, mas eu estou relatando isso aqui, mas nós temos tido, nesse trabalho que se teve, tivemos muitos avanços no estímulo à organização das associações. Não é fácil organizar uma associação de diabéticos. Há um grau de dificuldade enorme. Mas nós estimulamos, nós vimos o surgimento de outras associações que são necessárias. Aqui nós temos exemplos, Gilberto, maravilhosos, né? A Raquel Limonge, por exemplo, com o trabalho dela do diabetes, que é dela, mas fica o marido dela por trás, o marido dela não aparece. Ele fica só lá administrando o site, mas contribui extraordinariamente. O trabalho desse casal, o Ronaldo e a Márcia, no interior, porque nós estamos falando do Estado como um todo. O interior sofre muito, Gilberto, porque aqui ainda se pode recorrer à estrutura, né, ao IED, à própria visibilidade maior, o ministro, a Defensoria Pública, tem mais. No interior, muitas vezes, nós não conseguimos sensibilizar. É um preço. Nós temos uma companheira lá em São Francisco da Baboana, que você vai conhecer, e você vai ver o que aquela mulher luta. Lá naquele município, coitado, é um sofrimento enorme. Então, esse braço, retomar esse braço político, com políticas públicas que possam se avançar. Nós, quando fizemos a luta, doutora Samantha, para que a Lampos e outros insumos pudessem ser incorporados ao SUS, nós vimos a comissão do Ministério da Saúde, faz uma análise técnica, né, tal, ela inicialmente negou, disse: olha, não há muita. E aí, todo o Brasil todo se mobilizou para que voltasse a ouvir, porque eles depois da análise técnica fazem uma consulta à sociedade, para que pudesse ser ouvido novamente. Agora, nós não tivemos na Câmara Federal, Gilberto, nenhum parceiro, nenhum companheiro que dissesse: não, eu vou abraçar essa causa, eu vou lá lutar, vou. Nós, infelizmente, nós não tivemos, porque não é fácil abraçar essa causa. Eu digo sempre, não é? Como vocês médicos dizem, a doença é uma doença silenciosa, que não aparece tanto assim, aparece depois, né, nas suas consequências mais dramáticas. E por fim, Gilberto, a importância da Assembleia, dessa frente parlamentar, é tão grande, até mesmo em questões peculiares. Eu vi aqui o depoimento, e lembro, um caso muito típico, de uma senhora, uma trabalhadora, era caixa no supermercado, filho dela com 10 anos, ela descobre, né, que ele está com diabetes. E ela fica o seguinte: ela vai, se mobiliza, se prepara, estuda tudo que tinha que fazer, fez a cabeça do menino, só precisava que na escola alguém avisasse os horários do menino tomar a sua insulina. Mas a escola, e de certa forma a gente entende, a escola não estava preparada, não existe uma política pública nas escolas para isso, o diretor assim acusou, disse, não, esse negócio de saúde, nós não metemos isso não, isso aí pode ser, isso aí tem que ser para a saúde. E nós tentamos, aqui num projeto até que tivesse representação, mas não houve avanço. E aí, desculpe voltar à causa, nós tentamos sensibilizar o governador para que um projeto que tínhamos aqui para o Estado, exatamente com o Fundo da Pobreza, bancar recursos, nós tentamos dizer para ele o seguinte: tudo bem, não vamos, não dá para botar alantos para todo mundo, mas vamos colocar para as crianças até 12 anos, pelas dificuldades dos pais. Mas a agenda dele também não teve espaço para isso. Portanto, eu, ao fazer esse relato aqui, eu faço, mas com um sentimento assim, de alegria, de satisfação por ver essa frente e ver que a frente aqui amplia muito até o trabalho que nós realizamos aqui, porque você traz outros atores desse processo, você, com a sua liderança, você, né, a frente mobiliza. Eu creio que isso vai significar aquilo que é muito importante para as famílias diabéticas, um tratamento mais respeitoso e digno. E do ponto de vista também das políticas públicas, né, o avanço que nós precisamos. É isso, então, né, parabéns.
Passar a palavra agora à doutora Melanie Kodak, da UFRJ. Melanie. Olha, certo. E depois, na hora a seguir, vou ver se agora é certo. Depois da Melanie, Solange Belchior. Pessoal, enquanto ela tem quatro pessoas inscritas, a gente tem um limite meio de 30, então é óbvio que tem sempre aquela limitação, mas é evidente, se qualquer pessoa do plenário, nós vamos ter um limite de mais, quem quiser, é só sinalizar para a gente. Então nós vamos fechar em mais três pessoas, quatro que estão inscritos e mais três que levantaram o braço. Doutor Bicu, doutor Caiafa,
Kátia Regina, mãe do Guilherme.
E a Kátia Regina. Anota aí, Ângela, senão eu esqueço depois.
Bom, eu sou da UFRJ, mas eu vim aqui como SPD. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro. Então, eu vim aqui, queria conversar com vocês um levantamento que a gente fez dos problemas do Rio de Janeiro em relação ao diabetes atualmente e quais as soluções propostas pela SPD que não estão sendo, não estão indo adiante, mesmo propostas ao governo, pela SPD, e queria compartilhar com vocês essas propostas. Então, os problemas que a gente identificou foram em esferas diferentes. Primeiro problema que a gente identificou foi nos insumos que já são padronizados para dispensação. Então, esses insumos que já são padronizados não estão sendo disponibilizados da maneira adequada. Então, no município do Rio de Janeiro, a gente teve uma falha pontual que, com muito boa vontade da Secretaria Municipal de Saúde, eu quero deixar registrado isso, que graças à boa vontade delas, que isso foi resolvido, e eu acho que agora a gente está num momento que há problemas pontuais, mas isso está sendo contornado. Existe um problema grave nos outros municípios do Rio de Janeiro, que não são a cidade do Rio de Janeiro, em relação à dispensação de insumos que já são padronizados, principalmente fitas de glicemia capilar. Ou o paciente não recebe, ou ele recebe a quantidade inadequada, ou ele é obrigado a um constrangimento de passar por uma outra consulta de um médico que não está preparado para atender um diabetes que merece atendimento especializado, e isso retrocede o tratamento e a disponibilidade do paciente em ter as fitas. Então, esse problema é urgente. Os municípios que não são no Rio de Janeiro precisam dispensar adequadamente os insumos padronizados. Isso é urgente e já está por lei definido. Segundo problema é o que não está padronizado. Nós sabemos que vários pacientes precisam de medicamentos que não estão padronizados pelo SUS. Alguns desses, a Conitec e a própria Defensoria Pública já fizeram uma recomendação que é necessário dispensar, mas não foi incorporado ainda pelo SUS. Então, para esses medicamentos que já foi feito recomendação para serem incorporados no SUS, eles têm que ser incorporados e têm que entrar igual os medicamentos padronizados. Agora, os outros, a gente propôs um protocolo para a Secretaria Estadual de Saúde. A gente fez um levantamento de custo e a gente mostrou para eles, por A mais B, que seria muito mais barato fazer um protocolo, identificar os pacientes que realmente precisam desses insumos e que estão continuamente se beneficiando dessa dispensação. A gente se propôs a treinar gratuitamente a SBD, que são médicos que a maioria tem mestrado e doutorado, treinar gratuitamente os médicos do Secretaria Estadual de Saúde para baratear o tratamento. Isso não foi levado adiante. A gente fez um levantamento de custo, fez todo o protocolo, deu o protocolo, uma comissão de médicos especialistas do Rio de Janeiro, e não foi levado adiante. Isso baratearia o tratamento e aumentaria a possibilidade de vários pacientes terem acesso a isso. Então, isso é importante que vocês levem adiante. Se isso se tornar um projeto de lei, os pacientes vão se beneficiar muito e o Estado vai economizar. Porque quando é obtido pela judicialização, me corrija se eu estou errada, não é feita uma licitação adequada, não é feito um levantamento de custo como poderia ser feito um barateamento se entrasse num protocolo. E por esse protocolo permite a gente ver que o paciente não está se beneficiando, que a gente pode retirar isso. Sobre a judicialização, os pacientes não estão recebendo o que está sendo judicializado. Nenhum. Eu tenho um ambulatório de diabetes no Fundão, a gente tem quase 500 pacientes. Os pacientes, a gente tem um resultado que até dezembro era semelhante à internacional. A gente tinha hemoglobina glicada, padrão internacional, e prevalência de complicações crônicas, padrão internacional. Isso documentado. Foi feito um levantamento no Brasil inteiro e a gente, felizmente, a gente teve esse resultado. Nos últimos 9 meses, a gente retrocedeu 10 anos. A gente perdeu o que os nossos pacientes tinham ganhado, os direitos que eles tinham conseguido, e perdeu os resultados. Então, isso é muito triste. Então, eu queria a ajuda de vocês para a gente conseguir que a lei fosse cumprida e que o protocolo para a dispensação de insumos especiais, que são análogos, e bomba, pudesse entrar como projeto de lei. Isso seria importante.
Gilberto, comissão, senhora Renata. Outros estados já têm esse protocolo funcionando bem. Outros estados já têm esse protocolo funcionando bem.
Nós vamos adotar o seguinte procedimento. As sugestões que aparecerem aqui, que no curso da OEB desse tipo, é difícil você avançar, que a gente tem detalhe. Mas as sugestões que a gente entender que mereçam ter algum desdobramento, a gente à frente, com as pessoas que sugeriram, vamos tentar se entender melhor, pegar a informação para ver o que pode ser de fato encaminhado. Solange Belchior e depois o doutor Márcio, do Observatório de Saúde.
Bom, eu acho que eu cheguei.
Não, acho que
está ligado. Está ligado?
Tá.
Bom dia a todos, à mesa, em especial deputado Gilberto Palmade, pela iniciativa. Meu nome é Solange Belchior, eu sou enfermeira. Eu trabalho na atenção básica no Rio de Janeiro há 32 anos. Centro Municipal de Saúde de São Cristóvão, ao lado do Colégio Pedro II. Portanto, eu trabalho com pacientes diabéticos na atenção básica. E eu queria chamar a atenção para duas coisas, porque, além de enfermeira do Centro de Saúde, eu sou diretora da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio de Janeiro. Né? A enfermagem é a corporação que cuida e que educa os portadores de diabetes e a família para o autocuidado, né? Essa corporação é a maior corporação de saúde que você tem em qualquer unidade. Sem essa corporação, né, qualificada, com certeza, né, o acompanhamento contínuo do paciente vai ser prejudicado. E essa corporação, ela tanto trabalha na rede hospitalar quando esse diabético interna por alguma intercorrência, como ela trabalha na atenção básica, como ela trabalha na educação, tá, de crianças e familiares, nos ambientes de sociedades, associações e por aí, pelo caminho. Eu queria pedir à colega que me antecedeu aqui que mande para o Conselho Estadual de Saúde esse documento que a sociedade produziu. O Conselho de Saúde, e eu represento a PEN no Conselho Estadual de Saúde, ele é deliberativo em relação às políticas de saúde e recursos de saúde. Tá? Se ele for provocado, ele vai responder. E com certeza, se existem protocolos que o Conselho possa buscar para comparar em outros estados, ele vai se pronunciar. À medida em que ele se pronuncia, ele é deliberativo, é lei. A 8.142 é clara. O Conselho delibera para a Secretaria de Saúde estadual, no nosso âmbito estadual, no âmbito dos conselhos municipais, para as prefeituras. Mas eu queria chamar a atenção para duas coisas que me preocuparam aqui. Eu vou até mudar um pouquinho o que eu ia dizer, que é: todas as secretarias municipais de saúde recebem do Ministério da Saúde um recurso, tá, para cada paciente diabético que ela tem registrado nos dados do Ministério da Saúde, que ela alimenta por meio eletrônico. Além disso, ela recebe mais 10% por casos novos que vão ser detectados. O repasse é mensal, ele entra na atenção básica. Então é uma vergonha a gente dizer que não encontra atendimento na atenção básica. Se não encontra, é porque o prefeito é sem vergonha. E porque o secretário de saúde não está cumprindo. E a gente não tem que facilitar a vida disso. Não é o Estado que tem que fazer, é o município que tem que fazer. Agora, é preciso que tanto as casas legislativas como as associações de pacientes entendam que o Conselho de Saúde é para funcionar. Ele é o braço da população. Eu não estou no Conselho Estadual para defender interesses meus ou da minha associação. Eu estou para defender os interesses da população fluminense, dos trabalhadores, porque eu represento trabalhador de saúde, tá? Não só a enfermagem, quando eu entro lá eu sou representante dos trabalhadores de saúde, todo o conjunto deles, com a sociedade que está do lado de fora, que não tem acesso. Como eu trabalho na atenção básica, isso fica muito fácil para mim, porque eu trabalho, eu convivo com o sofrimento das pessoas no cotidiano. E vocês não têm ideia quanto a enfermagem sofre com a descontinuidade de material, insumo e de insulina. Porque nós é que temos que dizer para aquele paciente que a gente atende todo mês: sinto muito, eu não tenho para te dar a fita. Sinto muito, nós não temos o aparelho para substituir o seu que quebrou. É um sofrimento porque nós passamos o tempo todo educando aquele indivíduo para a prioridade de fazer o exame, para o cuidado que ele tem que ter, para a responsabilidade dele. E depois eu sou obrigada a dizer: ó, sinto muito, você é responsável por tudo isso, mas eu não tenho para te dar o que eu deveria ter. Então a enfermagem fica no meio do caminho, porque o médico prescreve, mas quem cuida é a enfermagem, né? Então é preciso a gente pensar que a gente precisa ser mais ousado em relação às obrigatoriedades dos repasses federais. Hoje o Estado tem a ousadia nessa crise de contingenciar dinheiro da saúde repassado pelo Ministério. Aplica, e prefeito faz a mesma coisa, aplica o dinheiro do Ministério para render juros. Porque o TCU diz que pode. Sabe o que eles fazem? Aplicam o dinheiro do programa, seja esse programa qual for, o ano inteiro, e liberam em outubro ou novembro. Em outubro ou novembro você não faz licitação para comprar insumo nenhum. Não dá tempo, né, Salvo? Não dá tempo. A questão legal de fazer licitação, o processo todo de recurso, não dá tempo. Então chega a ser cruel, porque aquele dinheiro fica contingenciado no fundo e ele não vai para o indivíduo, apesar do Ministério ter mandado. Com corte no Ministério, a coisa é mais grave ainda. Por quê? Menos recursos chega. Também o prefeito tem menos lucro quando aplica, tem um outro lado, né? Mas o recurso vem mensalmente. O problema é como é que o recurso está sendo aplicado, como é que se faz a licitação. Se eu tenho 800 diabéticos no município, eu não posso fazer a licitação para 800, porque naquele ano seguinte eu vou ter mais diabéticos no município. Então é cruel, porque assim faz para menos, aí falta no meio do caminho. Enfim, tem muitos problemas que eu não posso julgar, Gilberto, que seja de incapacidade gerencial. É maldade financeira, tá? É o entendimento de que pode morrer gente. É o entendimento que eu só tenho que dar cobertura a X% da população. Não, nenhuma política é feita para dar cobertura a menos de 100%. Qualquer programa, qualquer planejamento de saúde que chegue dizendo que só vai cobrir 70% dos diabéticos, ele tem que ser rejeitado pela Câmara Legislativa, ele tem que ser rejeitado pelo Conselho de Saúde. Significa que 30% das pessoas podem morrer sem nenhum tipo de assistência. E se você olhar as pactuações que são feitas na CIB, na Comissão Intergestora de Bipartite, nenhuma é para 100%, nem 90%. É de 80% para baixo. Então é bom a gente saber em que instrumentos de planejamento você já encontra as barbaridades. Agora, é papel da prefeitura detectar diabetes. É papel da prefeitura tratar o diabético enquanto ele está no âmbito do tratamento ambulatorial. Chega um momento que não há mais como tratar ambulatorialmente. Precisa de algumas drogas que não são acesso para nós. Agora, a atenção básica, Salomão, ela tem que tomar conta desse indivíduo. Porque o que mata o diabético são as infecções que ele desenvolve durante a vida, porque ele é imunodeprimido. Quando ele pega uma pneumonia, a gravidade dessa pneumonia para ele é 10 vezes maior do que é para um indivíduo que não é diabético. E se o profissional que está cuidando dele não sabe, não associa a diabetes dele à pneumonia, ele vai morrer. Além do que, quando ele pega infecção, os níveis glicêmicos dele se alteram. Se alteram muito, os picos são muito rápidos. E a família tem que estar atenta, porque aí sim ele pode morrer. Porque o que mata é a hipoglicemia. A hiperglicemia dá tempo da gente socorrer no hospital. Porque ela é lenta, ela mata, ela lesa órgão. Não estou dizendo que a hiperglicemia é o excesso de açúcar no sangue e no mate. A questão é que a hipo mata na hora. A hipo não dá tempo do socorro. O indivíduo já chega para nós com edema agudo de pulmão, já chega no hospital grave, que a gente não tem muita capacidade de responder mais. Por quê? Até que a família percebeu e que a família socorreu. Muita gente tem hipo dormindo. A família acha que ele está dormindo um pouco mais. Quando percebe que ele não está dormindo porque ele não responde, ele já está muitas horas hipoglicêmico. Então tem gravidades que a gente tem que alertar a família. Não tem isso de dormir mais. Acorda, porque ele pode estar fazendo hipoglicemia. Porque ficou muitas horas à noite sem alimentar. Tomou insulina no horário que o pico da insulina foi na madrugada. Enfim, tem uma série de coisas. Então eu queria chamar a atenção, como enfermeira, para algumas coisas do cuidado. Tá? Não é difícil detectar diabetes. A glicemia capilar, o furinho do dedo no posto de saúde, na triagem, que a gente trata hoje como acolhimento, porque esse termo triagem é horroroso, o acolhimento, fazendo a glicemia capilar, já pegaria um monte de gente que não tem nem ideia que é diabetes. E não é caro fazer isso. Não é caro fazer isso num posto de saúde. E quem faz é a enfermagem, não precisa nem de médico para fazer. Além disso, perceber que o indivíduo levanta 3-4 vezes na noite para fazer xixi. Perceber que ele bebe muita água. Perceber que ele tem muito sono, principalmente durante o dia. Ele muda o comportamento dele. E você tem que estar alerta, inclusive como profissional, para fazer as perguntas-chave na entrevista de atendimento. Tá? A questão do vínculo desse paciente com seus cuidadores, médicos, enfermeiros e técnicos, é muito importante. Nós criamos uma relação de confiança. E essa relação de confiança é quebrada quando eu começo a dizer: eu não tenho, procure em outro lugar. E na maioria das vezes nós somos os últimos na rede a saber que está acabando. Nós não alertamos o paciente no mês anterior. E aí às vezes ele chega para nós sem uma gota de insulina em casa. E a gente não tem nenhuma insulina na unidade para dar para ele. Porque quando você alerta, o indivíduo de alguma maneira se prepara, deixa um dinheirinho lá separado, quem sabe que pode faltar. Mas a rede é a última a saber. O profissional de saúde hoje não sabe de nada que acontece com os programas. Em nenhuma secretaria de saúde. Porque ninguém acha importante que eu que cuido tenha que saber. Tá? Às vezes o meu diretor sabe. Às vezes. Outras vezes nem o diretor sabe. Quem sabe é o nível central. E aí não passa porque não quer que saia a mídia, não quer que a imprensa pressione. Tem umas coisas loucas nesse processo. Né? Além disso, ferida de diabético não é qualquer ferida. Principalmente nos pés. Tá? Nós só amputamos porque cuidamos errado ou não cuidamos das feridas quando elas começam. Diabético não pode a manicure. Ele não pode a manicure. Ele tem que se cuidar com podólogo, com especialistas. Por quê? Qualquer lesão de unha para o diabético é uma bomba. Porque a circulação periférica dele, principalmente nas pontas, mão e pés, é altamente comprometida. Então ele tem que ter ciência que ele tem que ter muito mais cuidado com alicate, tesoura, futucar a unha, enfim. Porque ele tem risco, ele tem que ter essa informação. Tá? Dada por nós ou pelo médico, não importa, mas ele tem que saber. Né? Então esse cuidado com ferida e tratar a ferida adequadamente na unidade de saúde. Se a gente fala que falta insumo, vocês não têm ideia do que falta para tratamento de ferida. Muitas vezes a gente chega ao cúmulo de tratar a ferida com soro fisiológico só. Porque só é o que tem. É soro. Então é o que eu tenho. Eu não posso obrigar um indivíduo a comprar remédio para fazer o curativo dele. Porque se ele não tem o remédio, eu não posso fazer o curativo. Então eu acho que a gente está usando mal o Conselho de Saúde. Eu acho que a gente aproveita pouco das organizações sociais que se construíram. Mas acho, e quero chamar a atenção para duas coisas aqui. O Conselho Estadual de Saúde vai ter eleição, vai ter renovação, tá? Não é o conselho que eu gostaria que fosse, mas é o conselho do Estado do Rio de Janeiro, com prerrogativa legal. E ele tem que servir à sociedade. E as boas entidades de representação da sociedade devem compor. Porque eu não acredito em milagre. Eu não acredito, por exemplo, que o Congresso Nacional vai mudar se a gente não mudar aqueles homens que estão lá. A questão não é mudar só a presidência. Também. Mas é mudar. Mudar aqueles homens que estão lá. Porque aqueles homens que estão lá não servem à sociedade. Aqueles servem, a gente sabe. Bom, além disso, tem uma questão que é muito séria, que a gente precisa acompanhar. Para onde está indo o dinheiro que o Ministério manda? Porque esse a gente tem que acompanhar, deputado. Sabe como é que a gente acompanha? Existem sites no Ministério da Saúde que diz quanto mandou para a Prefeitura de Itaperu, quanto mandou para o programa de diabetes a Prefeitura de Niterói, quanto mandou para o Rio de Janeiro. Esse dinheiro, pelo menos, eles têm que dar conta, porque não pertence a eles, pertence à União. E a gente pode denunciar ao DENASUS, que é o Departamento Nacional da Auditoria do SUS, se tem dinheiro mandado para a prefeitura, para o programa, e não tem vida, e não tem insulina, e não tem. Por quê? Não tem justificativa. O dinheiro entrou. Tá? E por último, assim mesmo, né, falando da coisa boa, eu acho que a gente tem oportunidades. O controle social, ele convida a sociedade a participar dos debates e apresentar as propostas que a população tem para a política de saúde. Agora, nesse ano, em novembro, vai acontecer a primeira conferência de vigilância em saúde. É a vigilância em saúde que dá aqueles dados que a doutora apresentou aqui. Quantos diabéticos tem, quantos amputados da diabetes tem, quantos morrem de diabetes. A gente não sabe a importância da vigilância, né? Tanto que levamos 20 e tantos anos de SUS para fazer a primeira, nacional. E acontece nessa turbulência toda do Congresso Nacional e da saúde. Nós vamos fazer aqui no Rio, 2021, na UERJ, uma sexta e um sábado, a primeira conferência estadual de vigilância e saúde. Ela é aberta à população, tá? Em especial aos conselheiros, mas é aberta à população. Então todos se sintam convidados, é óbvio que a Casa Legislativa é convidada em especial, o presidente da Comissão de Saúde vai ser convidado a estar. Além disso, uma coisa muito grave que eu quero chamar a atenção para todos aqui, que vai impactar direto no programa de diabetes. A mudança da PNAB, Política Nacional de Atenção Básica. A CIT, Comissão Intergestora de Tripartite, representante do Secretário Estadual de Saúde, representante do Secretário Municipal de Saúde e Ministério da Saúde, fizeram uma alteração na Política Nacional de Atenção Básica, essa que fala do agente comunitário, o papel da equipe, quantos são por população, muito grave, que eu desafio os deputados a lerem. É muito grave o que está ali. Acabou a atenção básica se aquilo for à frente. Só que o ministro esqueceu de um detalhe, Gilberto. Para uma política ser aprovada, ela tem que passar pelo Conselho Nacional de Saúde. E graças a Deus, o Conselho Nacional de Saúde se posicionou contra. Só por isso que ela não foi publicada. Alertem por quê? Ali rompe números profissionais para a população. Ali rompe relação de cuidador, você entrega ao agente comunitário curativo do diabético, a insulina do diabético. Esses profissionais não estão habilitados para isso. Não se brinca com determinadas coisas e não se brinca com as áreas profissionais. Cada profissional tem seu espaço. Eles são muito importantes para outras áreas. Não estou dizendo que o agente comunitário não é importante, só que tem um equívoco. Reduz agentes comunitários e dão a eles ações que não são deles atualmente. Tá? Repassam ações. Além do pior da história, não compromete mais os blocos de financiamento, ou seja, a atenção básica não tem verba garantida. O prefeito vai botar na atenção básica quanto ele quiser. Com a disputa que a gente tem da alta complexidade, que é CTI, UTI, não sei o quê, não vai sobrar dinheiro nenhum para a atenção básica, porque a atenção básica não dá ibope. Cuidar de pessoas nas suas casas, evitar que elas hospitalizem, não dá ibope, infelizmente. E a gente ainda não sabe votar, que é pior ainda, a gente não sabe escolher o melhor. Então eu queria deixar esses recados da Associação Brasileira de Enfermagem, tá? Convidar as entidades que representam, instituições que representam os usuários, a disputarem a vaga do Conselho Estadual de Saúde. Participem do processo eleitoral, ele é publicizado em diário oficial. Vão para lá, vão construir com a gente. E a sociedade, pedir que mande oficialmente para o Conselho Estadual de Saúde para que ele se pronuncie a proposta de protocolo. Obrigada.
Calma, olha só, a gente aqui não adotou a prática. Sempre tem aquela regra que é meio desigual, meio antidemocrática. A mesa fala, vai no plenário os 3 minutinhos. A gente não fez isso, mas a gente tem realmente por regra aqui que 12:30, 12:50, efetivamente concluir. Então nós não vamos continuar não limitando o tempo, mas é só uma orientação para ver se a gente, para garantir a fala de todo mundo e garantir o que é importante ao final, que algumas questões que foram levantadas, a gente sinalize algum desdobramento para ela. Com relação a essa questão que a Solange falou muito, enfatizou, questão do Conselho de Saúde e tal, eu aproveito para lembrar que na segunda-feira terá uma audiência pública aqui sobre saúde, de uma maneira geral, com a participação do Conselho Estadual de Saúde. Aliás, eu soube da audiência pelo Conselho Estadual de Saúde. Então agora é o doutor Márcio do Observatório de Saúde e a seguir a nossa companheira Melody de Matos.
Boa tarde a todos, meus cumprimentos à mesa, meus agradecimentos por nos ter convidado. O Observatório da Saúde é uma plataforma digital que se dedica a focalizar e levar a divulgar ao máximo um novo conceito de saúde, que para nós aqui não é novo, todo mundo sabe, mas que é novo para 90% dos cidadãos brasileiros. O conceito tradicional de saúde é que saúde é cuidar das doenças. Nós todos sabemos que a saúde é algo muito mais amplo e inclui especialmente os aspectos sociais. Eu não quero tomar tempo, quero dizer aos amigos que o Observatório da Saúde se destina a observar e a transmitir os ensinamentos que aprende. E nós viemos aqui para aprender, e aprendemos muito. Cada fala que eu estou ouvindo, eu estou incorporando um pouco de conhecimento e espero poder, através do Observatório, divulgar a mais gente. Muito obrigado.
Melody de Matos, Associação de Pacientes do Fundão, e a seguir o Dr. Caiafa.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando sobre as faltas das insulinas e insumos para diabetes, e queria estar aproveitando a oportunidade para apontar algumas situações que foram me passadas nesses últimos 15 dias, onde eu estive massivamente fazendo a divulgação dessa audiência pública no Hospital do Fundão, clínicas de família e também recebendo algumas reclamações. Uma das principais reclamações que tenho recebido dos pacientes dos hospitais federais, como até a doutora Melanie falou, é que você não está conseguindo garantir as prescrições médicas de hospitais federais. Somos pacientes que temos acompanhamento dentro desses hospitais com especialistas, e quando chegamos nas clínicas da família para retirada dos insumos, seringas, fitas e lancetas, nós não estamos conseguindo ter a quantidade prescrita pelos médicos especialistas dentro de hospitais de referência, cumprido dentro do município do Rio. Isso em quase todas as clínicas da família. Outra coisa que também tem sido falada, que eu gostaria de falar com a Defensoria Pública, é que desde outubro de 2016 encontramos nós sem receber a insulina Lantus, estamos sem a colaboração do município, porque foi assinado um convênio entre município e estado, onde deixou todos nós, pacientes dependentes de bomba e insulina análogas, sem receber nenhuma dessas medicações. A prefeitura, no mês de julho e agosto, dispensou pequenas quantidades
e em todo momento dizendo que era somente naquele momento. E eu, como paciente do Hospital do Fundão, e 17 anos de diabetes, utilizando a insulina, dependente e utilizando a insulina, utilizando quando tem a insulina Lantus e a insulina Novorapid, tive o meu tratamento totalmente comprometido, com risco de convulsão, com uma criança de 7 meses dentro da minha casa. Eu sou técnica de enfermagem, graduanda em enfermagem, não estou conseguindo trabalhar, porque se eu fizer algum erro durante o meu serviço de enfermagem, eu posso comprometer a vida desse paciente, e o que vai ser da minha vida, e do meu registro e da minha moral? O que vai ser da minha vida se eu matar uma pessoa durante uma crise hipoglicêmica sintomática? E isso eu digo em nome de todas as crianças do IPPMG, que eu também venho representar através dessa associação, que são crianças de meses até 18 anos, que estão sem insulinas análogas também. Pacientes, eles que vêm para o hospital pedir, pelo amor de Deus, aos médicos, uma alternativa, porque não querem ver seus filhos morrer de hipoglicemia e não têm tido como falar isso. E os médicos estão vendo uma tremenda agonia por verem os pacientes piorarem no seu tratamento e nas possibilidades de complicações agudas e crônicas, né? As agudas nas hipoglicemias severas.